Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6:09, 6:09, tá no ar, Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. O tempo tá carrancudo, deu trabalho pra sair da cama hoje, viu? Fale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos ver o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada aqui da 102,9.
Marinho Santo.
Eu chegando no seu Dion, no seu rádio, a partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações e você chega pra perto do rádio. Hoje tem entrevista, né, Scarpita?
Verdade, hoje a gente vai estar entrevistando o presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Gergson Moraes, a partir das 7 horas da manhã, e você é nosso convidado a acompanhar essa entrevista aí. Expectativa muito grande, viu, Marinho Santos?
É uma sabatina de perguntas preparada aqui ao vivo no
Fazer
Tropa
um balanço,
de Elite.
Né? Tocar em vários assuntos aí, então você é nosso convidado a acompanhar. Você participa também ao vivo do Tropa de Elite pelo 3675-2000. Daqui a pouquinho, linha aberta para sua participação. Os nossos correspondentes, só o Tropa de Elite interliga toda a região através da Gabriela FM. Quem fala daqui a pouquinho aqui no Tropa?
Direto da cidade de Itabuna, tem Manuel Messias. De Camacã tem Paulo José. E Uruçuca, a cidade do meu amigo Bolinha. E do vereador Zé Pedro tem Matheus Santos, o repórter vereador Matheus Santos.
E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga.
Vamos então já trazer a previsão do tempo nesse início de programa. Hoje nós temos aí em Ilhéus uma quarta-feira com o tempo nublado, 48% probabilidade de chuva, né? 22 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. Fala aí, Banco da Vitória, eu queria começar esse programa de hoje fazendo um apelo ao secretário de obras, Átila Dócio. Por gentileza, secretário, conclua os serviços das duas ladeiras que dão acesso ao Alto Bela Vista. Tá vergonhoso. O Banco da Vitória, os moradores, a comunidade, as pessoas que são proprietários de fazendas, sítios aqui no alto ainda, além da Rádio Gabriela FM. Nós temos várias famílias que dependem desse acesso. E tá vergonhoso. Total abandono dessa gestão aí. Eu vou fazer esse pedido aqui, Marinho Santos, né, ao vivo nesse início de programa, para ver se toca no coração do secretário Átila Dócio.
Tem que saber se o Átila já acordou também.
Alguém do governo está acordado, eu tenho certeza disso. Eu sei que uma pessoa que não está acordada agora é o prefeito. O prefeito está dormindo.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Prefeito Mário Alexandre, por favor. As duas ladeiras, está péssimo acesso. Foi feita uma melhoria ali no fundo do posto de saúde, do antigo posto, porque o posto novo está lá abandonado no lote, falta pouco para ser concluído, mas parece que a gestão não tem interesse em resolver aquele problema. E aí, ó, tudo parou, botou a fita, começou e parou. Então bota aí o secretário para trabalhar nesse início de programa, por favor, vai esse apelo aqui dos dois comunicadores, do Marinho Santos, do Scarpita, do Tropa de Elite, em nome da comunidade do Banco da Vitória, comunidade São Roque, Alto Bela Vista, Banco da Vitória, que utiliza no dia a dia essas duas vias de acesso.
É que esse governo aí tem Marinho Santos e Robertinho Scarpita como oposição radical, não tem uma cabeça pensante no governo para ver, para enxergar, tipo, um humilde taxista denominado de Pinheiro. O Pinheiro fala assim, ó, vocês fazem uma assessoria gratuita para o governo. Tipo, inteligente. Olha, o outro inteligente, vereador Carlos Augusto Cardoso da Silva, o Augustão. Ele pegou a carona do Tropa de Elite, checou, olha o tema, BA-262. Toda a rodovia do Polo Industrial até a Barra de Itaipe, Operação Tapa Buracos, completamente esburacada. Augustão já mandou,
caminhou pro já governo solicitou do estado, né?
Ao governador Rui Costa.
Governo do estado, é. Inclusive, né, o que é do mesmo partido do governador, vamos torcer para que o governador se sensibilize e atenda essa demanda. Ontem a gente fez o apelo aqui aos vereadores de Uruçuca, né, através da presidente Magnólia, do Zé Pedro, do Jardel, do Dai, do Matheus Santos e dos vereadores de Ilhéus. E o Augustão já sai na frente aí aqui em Ilhéus e a gente espera que atenda esse clamor. A 262, a Ilhéus Uruçuca, a tão falada Estrada de Chocolate, em total abandono, Marisa.
É o prefeito Moacir Leite, também de Uruçuca.
Também. O prefeito tem uma boa vontade muito grande. Agora, o prefeito não é do lado do governador, né? Tem esse problema. Aí o governador faz birra com o Moacir.
Aí o governador deverá atender o pedido do vereador Augustão, que é do PT.
Justamente. Eu espero que o governador atenda, né? E o apelo aí também que o prefeito de Ilhéus se sensibilize e entre nessa luta aí pra gente poder restaurar a 262, principalmente o trecho daqui de Ilhéus até o São José, depois daquela chegada lá de Uruçuca.
Eu sou ciumento, sou barrista, tudo pra Zona Sul. Eu gosto muito da Zona Norte também, viu?
Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora no nosso programa.
Ministério Público entrou com ação na Justiça para retomada de serviços de pediatria na maternidade Santa Helena.
Toque de recolher das 23 às 5 da manhã será prorrogado em Ilhéus.
E motos e drogas foram apreendidas no bairro da Burundanga, em Canavieiras.
É, notícia aqui do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Aqui em Ilhéus, um jovem foi preso, né, por 6 meses. Aí depois ele foi preso indevidamente, 6 meses depois ele foi solto pela justiça. A gente vai contar detalhes aqui no programa.
E corpo encontrado boiando nas águas do rio Cachoeira, 5 tirombaços, 5 tiros na cabeça, Vila Nazaré.
Roteiros turísticos de Ilhéus são apresentados em aula durante curso de capacitação para guias.
E contra vereador Luca Lima, acusado de assédio, grupo de mulheres realizaram manifestação na porta da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Taxistas e rodoviários serão vacinados hoje com a primeira dose da Oxford, a partir de 30 anos, viu? É, ó, que notícia boa aí.
Covid-19 mata mais em Ilhéus do que em Itabuna.
Marinho Santos, essas e outras, a partir de agora, a gente vai conferir aqui no Tropa de Elite, além, é claro, da entrevista aí com o presidente do Poder Legislativo ilhéense, vereador Jefferson Moraes. Vem com a gente, vem com Tropa de Elite, até às 8, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura e Cabana Ribeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
Agora são 6:17. 6:17 em Ilhéus. É preocupante, e eu fico preocupado com as placas de comerciantes em cima do passeio e o pedestre passando pelo meio da rua. Os carros estacionados ao longo da Avenida Itabuna e o governo do município parece-me que jogou a toalha de vez. Quero falar do Código de Posturas do município, o código que estabelece normas de polícia administrativa municipal e combina penas aos infratores que, por ação ou omissão, infringirem a legislação e os regulamentos do município. As posturas municipais são o conjunto de regras emanado das câmaras municipais que obrigam ao cumprimento de certos deveres de ordem pública. As multas de postura são aquelas aplicadas pela Secretaria Municipal das Prefeituras como encalçadas irregulares, alvarás de funcionamento, entre outros. Então, essa integração dará mais segurança para os agentes, para a prefeitura, e permitirá um constante monitoramento das ações. E o fiscal de posturas é a autoridade pública que a lei municipal incumbe de harmonizar os direitos concorrentes dos cidadãos, cabendo-lhe fiscalizar orientativa, preventiva ou repressivamente a conduta do munícipe para que as liberdades e os direitos individuais, em especial o de propriedade, tanto a pública quanto as demais outras. Os estacionamentos são vistos nas calçadas, diz muito sobre o comportamento do condutor do veículo. A atitude representa não apenas uma infração de trânsito, mas um desrespeito ao pedestre. Várias denúncias já foram enviadas ao programa Tropa de Elite e nada acontece. Durante a pandemia causada pela Covid-19, muitos cidadãos estão optando por andar mais a pé para evitar aglomerações no transporte público. Porém, ao minimizar um risco, o cidadão assume outro. A difícil tarefa de ser pedestre em Ilhéus, na Bahia. A colocação de mesas e cadeiras na calçada através de bares, restaurantes, deve observar uma série de restrições a fim de não atrapalhar o fluxo dos pedestres. Placas de propaganda sobre a calçada são proibidas por lei. E é comum a presença de placas de propaganda na calçada, principalmente na Avenida Itabuna. Nada funciona em nossa Ilhéus, pois prefeito e prefeitura não tem moral de atacar, direcionar, fiscalizar no sentido de moralizar e organizar. Falei, tá falado, são 6h21.
Mais música, mais informação. Gabriela FM.
Bem lembrado aí, Marinho Santos, calçada é para o pedestre, né? Depois o pedestre tem que ir pra rua e aí corre o risco de ser atropelado. Vamos à primeira participação ao vivo aqui no Alô Tropa de Elite. Gilson, lá de Sambaituba, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Gilson, bom dia, Gilson.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Gilson.
A gente está aqui querendo estar assim, abrindo ao público uma participação que vai ser acontecido amanhã, quinta-feira, uma paralisação dos ônibus, né? Porque a gente não consegue mais estar escoando assim nossos alimentos e nem levando as pessoas até o médico, porque a gente também está sem ambulância aqui. E a situação está ficando difícil, porque os carros estão quebrando, o gasto está sendo muito grande. E a prefeitura joga para cima da Bahia Mineração, e a Bahia Mineração não dá uma resposta, e a gente fica sem saber quem é o pai da criança. Então aí amanhã, pela manhã, a gente vai estar se juntando, é uma paralisação pacífica, né? A gente quer saber realmente quem é que vai responder pela a manutenção da estrada.
Ô Gilson, essa paralisação vai ser em qual trecho da estrada Ilhéus-Sambaituba, Gilson?
Em Aritaguá.
Em Aritaguá, né?
Isso.
Então, aí quem estivesse programando para amanhã passar para Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, então, e qual horário que vai ser essa paralisação aí?
De madrugada.
De madrugada.
Já vai começar de madrugada.
Interrompeu
o trânsito. Porque o intuito, Robertinho e Marinho.
Qual é o objetivo
aí? O intuito não é prejudicar os trabalhadores, não. O intuito é melhorar a estrada, para que a gente também venha dar até socorro para um pai ou uma mãe, ou um parente dele, porque aqui já não tem ambulância. Então a gente sofre com essa situação. O gasto é muito grande, manutenção nos veículos. Então, assim, é o único jeito que a gente tem de expressar é fazendo essa paralisação.
Chamar a atenção das autoridades aí, né? Então amanhã, quinta-feira, estrada aí até Aritaguá, bloqueada para qualquer né, tipo de transporte, não é isso?
Isso, exceto a alguém que tenha que fazendo, tipo assim, levando alguma pessoa doente, né? Sim, aí sim, a gente libera essa passagem, porque a gente não pode, né, fazer, proibir uma pessoa de estar levando uma pessoa doente. E quero deixar também, não é só Tambaituba, Aritaguá, a gente temos duas pessoas, lideranças lá, que sempre esteve junto comigo nessa situação, que é Salvador e Gugu. Eles dois estão por dentro dessa situação, dessa ligação, dessa paralisação, porque tudo a gente conversa. Que e não é nada bagunçado, é tudo pacificamente.
É comunidade unida, né? Isso é importante.
Isso,
aí.
Isso.
Beleza, Gilson. Sim. Agora, vocês já tentaram algum contato com a empresa, com a EMPA? A EMPA já tentou ouvir os moradores aí, né? A Bahia,
não,
Mineração,
não.
Nada?
Não, nada. E a prefeitura, o que eles relatam é que não tem secretário do interior. Pelo menos algumas pessoas que eu vi falar, né? Porque a gente tentou chegar, eu tentei chegar até algumas pessoas de frente, só que a gente não consegue, a gente tem que ficar marcando hora. Aí empurra com a barriga, então a gente não quer isso, a gente quer uma resposta. E outra coisa também, a Bahia Mineração, não sei se é Bahia Mineração, não sei quem é esse responsável, coloca um carro-pipa para poder estar molhando a estrada num período estioso, e a estrada acaba detonando mais ainda com as passagens dos ônibus e dos veículos, né? Então assim, não é molhar a estrada que vai resolver o problema, mas sim fazer o correto, que é ou trazer o asfalto, ou fazer um recapeamento com o cascalho perfeito, tá entendendo? Com rolo, compactando e tudo. Não é tapeando. Da outra vez, tapearam a gente. Falaram que ia colocar rolo e tudo, e não colocaram. Simplesmente só passaram a máquina.
Complicado. Tá certo, Gilson. Obrigado pela sua participação. Um abraço aí a todos, né, de Aritaguá, Sambaituba, dessa região que a gente tem um carinho especial, viu? Um abraço para você. Gilson é comerciante, valeu. Valeu, Gilson é comerciante.
Eu desejo sucesso na paralisação do Gilson, do Gugu,
Salvador,
e também,
né,
do Salvador aí.
A comunidade tem que estar mais
tentar
unida.
Se mobilizar.
Né,
agora, vai prejudicar somente a própria comunidade que mora em Sambaituba, a Ribeira das Pedras, Aritaguá, que não vai poder ir para lá nem para cá. Eu achava, na minha
opinião, a empresa também não vai passar.
A empresa também não vai passar. Agora, essa manifestação deveria ser cá no bairro do Iguape, na pista, na 262, para poder chamar a atenção mesmo de tudo e de todos.
Tá, a minha opinião, né? A sua sugestão, né?
Vamos esperar para ver o resultado da paralisação, o que é que vai acontecer.
Com certeza. Olha, o novo decreto foi publicado na noite de ontem no Diário Oficial do município de Ilhéus, prorrogando o toque de recolher de restrição de circulação noturna das 23 às 5 da manhã, de 8 até o dia 15 de junho de 2021, em todo o território de Ilhéus, viu? A comercialização de bebidas alcoólicas estará permitida no próximo final de semana, dias 12, sábado, rapaz, que é dia dos namorados, 13 de junho, domingo, das 5 da manhã até as 23 horas, inclusive por sistema aí de delivery. Durante a vigência do decreto, estabelecimentos comerciais e de serviço, incluindo os bares, restaurantes, deverão aí encerrar suas atividades às 22h30, a fim de garantir o deslocamento dos colaboradores às suas residências. Por outro lado, está permitido delivery de alimentos até meia-noite. A notícia boa desse decreto, para você, amigo ouvinte, é sobre o transporte coletivo municipal. O decreto diz que o transporte funcionará até as 23 horas. Eventos e atividades, independente do número de participantes, permanecem suspensos no território municipal até o dia 15 de junho. Eita. Agora resta saber se vai ter fiscalização, se vai ter, né, punição para quem dribla a lei. Me diga, rapaz.
Vamos ao Alô Tropa de Elite. O Nilton César mora no Alto do Carvalho. Ele não tem nada a ver lá com a estrada, mas ele diz que passa muito na estrada. Tá na linha conosco, dá bom dia ao Tropa de Elite.
Bom dia, Nilton César. Santo. Bom dia, Robertinho Ficarpeta.
Bom dia, Nilton.
Rapaz, que nem você falou mesmo aí sobre... Eu tô ouvindo aqui atentamente o programa, né? Essa paralisação fosse mais ficar no Iguape mesmo, porque chamava mais atenção, né? E paralisava mais lugares para poder chamar atenção, porque o povo, Marinho Santo, Robertinho Ficarpeta, eles gostam de sofrer. Você vê que antes estava essa mesma coisa, parando, fazendo manifestação para poder consertar as estradas, que não há necessidade disso, porque o prefeito ele tem que estar vendo o setor, o interior que está ruim, consertar. Mas você vê, o povo gosta tanto de sofrer, que na gestão passada era a mesma coisa. E colocaram o homem lá para poder agora estar acontecendo tudo de novo. E eu, amanhã mesmo, eu já vou me sentir prejudicado, porque eu estou trabalhando para Sambaituba já tem uns 3 a 4 meses. E se eu não conseguir pagar, passar para lá, como é que eu vou trabalhar, que eu sou autônomo, para poder pagar minhas contas? Eu já vou ser um prejudicado. Estou aqui, mas o meu setor de trabalho é por um lado de lá, infelizmente. E a estrada, se quando a gente começa a pedir, eles começam a fazer a manutenção da estrada, aí vai conservando a estrada. Mas, infelizmente, a estrada tinha umas partes até boas, né? Mas, no decorrer do tempo, a gente vai pedindo, pedindo. Eles não vão fazendo manutenção na estrada, acaba de...
Sem manutenção fica difícil.
Fica difícil. A estrada vai piorando. Mesmo no, chegando ali no Savoia mesmo, tem um buraco ali que tem, eu acho que, há mais de um mês que a pista desceu assim, o asfalto. Gente, o que é isso? Dentro da cidade.
Perímetro urbano, perímetro urbano, bem lembrado.
E você vê que aquela falta da ida aqui, indo pro Iguape, tá terrível. Esses dias eu fui lá pro lado do Novo Ilhéus, misericórdia, viu? Na casa de um pessoal lá, sabe, que indo pro lado daquela fábrica ali, tá terrível. A cidade tá jogada às traças, viu?
Valeu, Newton.
Ô, Newton, você aproveita, vai pro Ribeira das Pedras e chega em Sambaituba. E depois você liga pra gente pra dizer como é que tá a estrada de até Ribeira das Pedras, Urucutuca. Amanhã você vai faz um outro roteiro, tá bom?
Vai ser o jeito eu ir por lá amanhã pra trabalhar em Sambaituba, porque se eu não conseguir passar em Arizaguá.
Valeu, Newton. Um abraço para você, Newton César, bom dia. Grande abraço aí. É, a população, o povo tem voz e vez. Vamos dar uma passada no zap antes do faturamento e daqui a pouquinho tem muita coisa. Ainda tem o nosso Bola Dentro já já também para falar de futebol, hein? Gostou do jogo da seleção, Mário Santos? Gostou ou não gostou?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu não gosto muito do
Tite.
Você
já falou que você não gosta do Tite, rapaz.
Tite! Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Scarpita e Mário Santos. Não querem me identificar, mas a Rua da Escola aqui no Retiro, diz que tem um bar que tá tocando terror, né? E o pessoal tá pedindo aí a nossa ajuda e a gente pede ajuda à ambiental, à Prefeitura de Ilhéus, inclusive já está anunciando a festa de São João, né? O pessoal tá preocupado aí. Alô, meu amigo, nós estamos na pandemia, meu amigo. Olha, bom dia, tropa de elite. Essa paralisação que, da estrada que dá acesso a Sambaituba e outras localidades é bem intencionada, mas os governantes, né, dessa cidade não vão para os distritos, então não resolve. Eles deveriam ir até a prefeitura ou até mesmo em frente ao condomínio de luxo, que se diz que o prefeito mora na cidade, rapaz. Inclusive tava um podando uns coqueiros nessa madrugada lá, viu? Aí interrompeu até um pouco o trânsito na estrada. Setor de podas operou forte lá. Olha, bom dia! Marinho Santos, o pessoal está aqui, né, discordando que não deve se fechar a estrada. Não foi nós do programa Tropa de Elite que pedimos para fechar a estrada, não, viu, gente? São os moradores, tá? Os moradores é que decidiram. O rapaz está aqui dizendo, poxa, vai prejudicar a população. Não é isso não. É a população que já está indignada e espera protestar. É uma forma que tem de chamar a atenção. Olha, Marinho Santos Escarpita, aqui é o Júnior de Olivença, aldeia Tucum. Como é que vai ficar os ônibus de Sapucaíra, rapaz? Bota mais ônibus pra gente aí. Sentamos e fizemos aquele protesto. Parece que tem uma notícia aí de uma reunião, viu? Eu vou checar aqui pra atualizar. Marinho Santos Escarpita, Não entendi nada aqui agora, rapaz. É porque vem bomba, né? A gente tem que filtrar aqui. Olha, Marinho Santos Escapita, é isso mesmo. Carros e bares ocupando os passeios e os pedestres no meio da rua. Delsa do Ilhéus 2 tá mandando aqui. A Galega lá do Joia do Atlântico também tá ligada com a gente, pedindo aí um bom dia para todos nós e pedindo pra gente acordar o Careca. O Careca tem que fazer um café para nós dois lá, viu? Olha, Marinho Santos Escapita, na Avenida Esperança, não é diferente, principalmente na parte aí das empresas de ônibus, é da Via Metra, e os carros ficam em cima do passeio, os pedestres têm que andar no meio da rua. Marinho Santos Escarpita, que é pé na cova, manda alusão para Driele e Nelsinho, saindo agora do plantão do Centro de Covid aqui em Uruçuca. Um abração para todos. O Jorge Sena, o Bolinha, Ô, Bolinha, rapaz. É, um abraço aí. Capoeira Motoboy, Escarpita. Esqueça do seu irmão aqui, não. Valeu, Capoeira. Um abraço pra você. Você é moral e todo mundo gosta, hein? Olha, bom dia pra vocês da Rádio Gabriela FM. Só vocês falam da gente aqui, viu? É, rapaz. Um abraço pra todos. O pessoal de Sapucaí tem um carinho tremendo pela gente, viu? Olha, bom dia, meninos. Por favor, fala com o presidente da Câmara aí para olhar para os moradores do Rio do Engenho com relação à estrada, viu? Aproveita essa entrevista aí, cobra essa situação pra gente. Só temos dois horários, isso tá complicando nossas vidas. Mara, do Rio do Engenho, um abraço, Mara, pra você. O Guinho Dial, é, Marinho Santos Escarpita, mora no bairro Nelson Costa, manda alô pra Dico, ele mora aí na Ponta do Ramo. Fala que tô indo comer uma galinha terra lá hoje. Mas, rapaz, olha só, o Guinho tá pedindo pra gente avisar que ele vai comer uma galinha da terra na Ponta do Ramo.
É só avisar que nós vamos comer uma galinha da terra ou uma moqueca de peixe na Cabana do Gurim. Cabana do Gurim com o vereador Dai, lá da Serra Grande. Também ele vai ficar assim, ó. É. Rapaz, o Dai, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. É, vai comer uma moqueca na Cabana do Gurim. Aquele abraço pro Gurim.
Um abração para todos aí. Vamos pro rápido intervalo. Na volta, qual é o destaque, Marinho Santos?
Olha, Ministério Público entrou com ação na Justiça para a retomada de serviços de pediatria na maternidade Santa Helena, em Ilhéus.
Vamos falar da vacinação, hein? Para você que é taxista e rodoviário e tem mais de 30 anos, acontece hoje na sede da sua entidade.
Fique ligado. Tropa de Elite volta. Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Hora certa em Ilhéus, na Bahia. São 6:40. 6:40. Mandando um abraço aí e desejando parabéns. O fez aniversário ontem. É o 20 do Tropa de Elite. Jorge Dantas da Farinha. Na central de abastecimento, no bairro do Malhado, todo mundo que passar hoje na central vai dizer, ó, você fez aniversário ontem, né? Eu ouvi no Tropa de Jorge Dantas da Farinha. Olha, meus amigos, o Ministério Público entrou com ação na Justiça para retomada de serviços de pediatria na maternidade Santa Helena, em Ilhéus. A ação surgiu após duas mulheres não conseguirem atendimento no local na última... É terça-feira, portanto, dia 1º, o órgão solicitou que a Justiça entre com a liminar, solicitando o serviço total da maternidade. O Ministério Público da Bahia entrou com ação, repito, contra a Prefeitura de Ilhéus e a Santa Casa de Misericórdia, para que sejam retomados os atendimentos de pediatria e neonatologia na maternidade Santa Helena. Então, a ação surgiu após as duas mulheres, né? Então, aí, o prazo de 72 horas para que a escala de plantão seja enviada para a Justiça. O prazo ainda não começou a ser cumprido, porque tanto a maternidade Santa Helena como a Prefeitura de Ilhéus não foram intimadas. E, na última segunda-feira, houve uma reunião virtual entre a direção da maternidade, a Prefeitura, médicos... e representantes do Ministério Público, sem conclusão para o problema. Então, a direção informou que a Prefeitura se prontificou a fazer contratações temporárias de profissionais para preencher aí o quadro. Ainda segundo a direção, os médicos que não estão trabalhando alegam atrasos nos pagamentos de salários do mês de abril e maio deste ano. O município alega que não houve pendência e que os valores do repasse foram reduzidos de acordo com a produtividade apresentada pela maternidade. Já a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, do provedor Eusinho Lavini Gesteira, responsável pela administração da unidade, disse que o atraso das verbas federais tem impossibilitado o repasse para os funcionários. Então tá aí, Escarpeta, essa pendenga aí. Prefeitura, Santa Casa de Misericórdia, Maternidade Santa Helena, e nada foi resolvido e o Ministério Público tá na cola. São 6h43, mandando um abraço para um grande amigo seu, que é meu amigo também. O Abelardo, o Bel do Gugu Burg, tá ligado? Tá
sumido, né, o Gugu, rapaz?
Gugu, o filho, rapaz, do cara de Kombi.
Anda sumido, Gugu. Bom, nós vamos seguir aqui com o nosso programa hoje. A gente anunciou, inclusive, ontem a programação, né? Hoje, taxistas e rodoviários, 30 anos a mais, vão ter oportunidade de tomar a primeira dose da vacina. É isso aí, a vacinação rodoviários e taxistas hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, primeira dose, Oxford, o público-alvo rodoviários e taxistas, ambos a partir de 30 anos. Na sede, né, a vacina acontece na sede do sindicato de cada classe, das 8 horas daqui a pouquinho até as 2 horas da tarde. É importante levar o RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina. Marinho Santos, um abraço aí a todos os taxistas e rodoviários.
Taxistas ligados no Tropa de Elite. Tem o Carlos Alberto, o popular boneco, tá ligado no Tropa de Elite. Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, salve Jorge!
É ele.
Manda!
Então, rapaz, o seguinte é esse. Eu quero ver no governo de Mário Alexandre o que é que está funcionando. Só o que funciona é essa guia da energia, só. Isso aí eu tiro o chapéu, que essa empresa trabalha mesmo. Se você ligar para os caras, a coisa acontece. No governo de Mário Alexandre não está funcionando nada. O cara jogou a toalha, rapaz. O pessoal que votou nele, não esqueça não que ainda falta 42 meses ainda. Falta 42 meses.
Você tá contando estrada, tudo, rapaz?
Falta 42 meses. A estrada de Sambaituba tá na situação, quando o César Porto pediu para consertar a estrada, o Valverde não tava em cima da máquina lá, se apareceram nas eleições, o Valverde não tava em cima das máquinas lá, para poder dizer que era ele, que era o pai da criança. Vocês em Sambaituba aí agora aperta o Valverde, caramba, para consertar a estrada. Valverde tem que dar providência, o cara não é daí. Não funciona, o governo de Mário não funciona, essas fraldas geriátricas aí. Aí, dentro de um ano, 5 meses tem fralda, 7 meses não tem. E o dinheiro vai para onde? Licitação. Ah, eu vou fazer a licitação sim, mas quando as fraldas chegassem, desce a mais pro pessoal, rapaz. Então, não acontece, rapaz. O Ministério Público já multou o ônibus, pelas multas que o Ministério Público deu, se o ônibus não rodasse. Os ônibus das empresas não dava mais nem para pagar as multas. E nada acontece. Governo sem moral e bom dia.
Bom dia. Rápido, direto e objetivo, hein, Maurício Santos?
Bom dia. Esse Valverde, salve, que ele fala, Jorge. É o vereador Nino Valverde, tá, que tá ficou em cima da máquina.
Ele tá na bronca. Eu acho que tem que unir aí, né? Unir não só o Nino, o vereador da comunidade.
Os dois são vereadores, né?
Juntar todo mundo aí e trabalhar em prol da comunidade. Eu sei da boa vontade. Agora, sei também que os vereadores estão muito satisfeitos com os secretários aí, principalmente o Átila Dócio.
O Átila.
Tá fazendo aí, o vereador pede, mas o vereador não tem a caneta, não, gente, que executa.
O Átila tá blindado.
Incrível, entendeu? Isso.
Pessoal, você vai até certo ponto, garoto.
Depois você para. Viu?
Para.
Edenildo Braga tá chegando, tá no ar o nosso.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Capitão Marinho Santos e aos amigos ouvintes ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Líder isolada e com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira venceu a sexta partida nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022 em Assunção, no Paraguai. O Brasil venceu a seleção paraguaia por 2-0 na noite desta terça-feira. Com o triunfo, os comandados de Tite mantiveram a primeira colocação na competição, agora com 18 pontos ganhos, 6 a mais do que a vice-líder argentina e 10 a mais do que a quinta colocada Colômbia. Os gols da partida foram marcados por Neymar no primeiro tempo e Lucas Paquetá no último minuto da segunda etapa. A seleção brasileira agora volta as atenções para a Copa América, que será realizada no Brasil e terá início no próximo domingo. Será? O adversário da estreia será a Venezuela, no Mané Garrincha, às 18 horas. Pelas eliminatórias, os brasileiros só voltam a jogar no dia 2 de setembro, fora de casa, contra o Chile. o Vitória está anunciando um novo treinador. Ramon Menezes é o novo técnico do Esporte Clube Vitória, conforme antecipado pela imprensa de Salvador. O treinador chega para assumir a vaga deixada por Rodrigo Chagas. O ex-jogador e ídolo do Leão estava disponível no mercado desde que deixou o CRB no final do ano passado. O reizinho da Toca, como é chamado pela torcida do Leão, chega para assumir a vaga deixada por Rodrigo Chagas, que deixou o comando da equipe após a derrota para o Náutico na noite da última segunda-feira no Barradão. Com passagens pelo Joinville, Anápolis e Tombense, Guarani, Vasco da Gama e CRB. Seu último trabalho. Ramon Menezes tem 48 anos e estava livre no mercado. Como jogador, Ramon teve 4 passagens pelo Leão. Em 103 jogos, com a camisa do clube, ele marcou 23 gols e conquistou os campeonatos baianos de 95, 2008, 2009 e 2010. O técnico Rogério Ceni é mais um profissional do Flamengo a testar positivo para a Covid-19. O clube informou que o treinador realizou exames na última segunda-feira e foi diagnosticado com o coronavírus. Assim, Maurício Souza, técnico do Sub-20, comandará o rubro-negro contra o Curitiba nesta quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o Peixe venceu o Cianorte por 1-0 e confirmou a vaga para a próxima fase do torneio. O único gol da partida, quer dizer, um golaço, foi marcado por Marcos Guilherme. Já o São Paulo levou susto, mas atropelou o 4 de julho e avançou na Copa do Brasil. O tricolor sofreu um gol com 30 segundos de jogo, mas conseguiu fazer 9 e goleou o time de Piripiri, que até então era a surpresa e sensação da competição. Confirmando então os jogos de ontem, nós tivemos na Copa do Brasil 2 partidas, Santos 1, Cianorte 0, São Paulo 9, 4 de julho 1. Nas eliminatórias sul-americana, Equador 1, Peru 2, Venezuela e Uruguai 0-0, Colômbia e Argentina 2-2, Paraguai 0, Brasil 2, Chile 1, Bolívia também 1. O dia de hoje, quarta-feira, será movimentado pelos jogos da Copa do Brasil. Nós teremos ABC e Chapecoense, Vasco e Boa Vista, Bahia e Vila Nova, Palmeiras e CRB, Atlético do Paraná e Avaí, Juazeirense e Cruzeiro, Atlético de Goiás e Corinthians, Bragantino e Fluminense, Criciúma e América Mineiro. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas para amanhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço para você, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Um abraço para você, bom dia, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, na 102.9, aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo. Até amanhã, se Deus quiser, com mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
Vamos para mais uma participação ao vivo, Marinho Santos. Vamos chamar ele, Pirulito da Avenida Princesa Isabel, Palhaço Pirulito. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo. Meu dia, Escapita. Bom dia, Cabinho. Bom dia, tô com o povo maravilhoso. É super diário de dinâmica boa.
Esse Pirulito é uma figura.
Esse maravilhoso de homem. Esse é bom. Anota mesmo, esses dois aí.
O que você manda?
Tá jogando meu time, viu?
O que você manda? O que você manda hoje, Pirulito?
Aquele buraco que a gente anunciou lá na segunda, graças a Deus, já foi concluída, foi
fechado,
graças a Deus, tá tudo. Agora tá só que com essa chuva abriu um buraco, surgiu outro lugar,
ah, meu Deus do céu.
Mas eu quero ajudar o prefeito, ajudar o povo para poder colaborar com o povo, para poder Dom Pedro II ficar legal e ele ficar ali. Tá, o prefeito está trabalhando, graças a Deus, e tá bom. Quero até mais um buraco ali, saiu ali. Beleza. E é perigo, já se colocou uma madeira lá para poder o pessoal não cair. Mas logo vai consertar, com fé em Deus. É isso que eu quero dizer para você. Um abraço para
os
ouvintes, o Luiz da Máscara, um abração, o Jeová, tudo isso. Estão ligados no seu programa. Então,
beleza.
É a prefeitura trabalhando e quero ajudar como repórter da Gabriela e a prefeitura para os pirulitos, junto pirulito. Com a Gabriela, com a prefeitura. Muito obrigado.
Valeu, é
com
pirulito.
Você, Mário Santos. Vai lá, meu filho.
Eu não entendi nada do pirulito.
Eu vou tirar agora o nome de pirulito e colocar palhaço puxa-saco.
Microfone útil, ele, o homem tem língua afiada, pirulito, viu? Ai, ai, viu?
Agora são 6 horas e 53 minutos na linda Princesa do Sul, tempo carrancudo, ou chove, não chove, aquele chove não molha. Olha, motos e drogas são apreendidas no bairro da Burundanga, na cidade de Canavieiras. As motos estavam em poder de elementos e a polícia chegou chegando, os policiais da Companhia 71, a companhia que é comandada pela Major Poliana Fernandes. E durante rondas ostensivas e preventivas, lá no bairro Jardim Burundanga, a polícia avistou um grupo de elementos comercializando drogas, uma boca de fumo. De imediato, a guarnição deu voz de abordagem, mas um dos elementos realizou disparo de arma de fogo contra a viatura da polícia, sendo necessário aí o revide à injusta agressão. Os elementos conseguiram fugir do local, lá do bairro Burundanga, deixando para trás 7 buchas de maconha, uma bolsa e 2 motocicletas. Todo o material apreendido, esse material foi apresentado no plantão da 1ª Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis lá em Canavieiras. Inclusive, chamar a atenção da Major Poliana Fernandes, que é a comandante-chefe da Companhia Independente da Polícia Militar, a 71, lá em Canavieiras. Nós estamos recebendo aqui várias denúncias de moradores que as motos, ó, as descargas, fazendo, aí os caras tiram o cadrão, tiram tudo, faz aquele barulho infernal e ninguém aguenta.
Tem que resolver, não é só
e a
não,
polícia não. Tem que resolver.
Não é só Canavieiras, não. Diversas cidades.
Até
aí.
Até em Ilhéus também, né?
Maria, o que mais tem aqui.
Mas em Canavieiras está demais,
tá,
viu?
Está demais, tá demais. Tem gente na linha, vamos lá, Parque Infantil, Marinho Santos. Vamos ver aí. Chama que o povo fala.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Eu falo com quem?
Elenildo.
Ligou por quê, Elenildo?
Do Parque Infantil do Alto da Legião.
Ah, você ligou por quê, Elenildo?
Rapaz, eu queria que pra vocês puxar a orelha desses vereadores e o prefeito aí, rapaz, que eu queria ir pra roça hoje no Japu e o ônibus não foi. Não vai não, porque ele não pode ir.
Quem é pra roça não pode ir porque não tem ônibus.
Hã?
Não tem ônibus.
O ônibus só foi ter o Salobinho. Aí como vocês vão entrevistar o vereador e o presidente da Câmara e chamar, puxar as orelhas deles aí, mandar eles acordar pro vereador e prefeito e tudo.
É, rapaz, eu tô achando que o prefeito jogou a toalha, que, entendeu?
Tá aparecendo, viu?
Tá dormindo. Aparecendo.
E agradecer a sua participação, ele viu, tá aí o apelo. Oi.
O Marinho Canto e Roberto Capita, me parece que de vereador aqui de Ilhéus só tem Augustão, só.
Essa briga aí do transporte, o Augustão comprou para ele mesmo, viu? Mas nós temos 21, são 21 vereadores, entendeu? 21 vereadores que estão lá representando o povo e precisam, né, mostrar trabalho, precisam mostrar essa representatividade, com certeza. Daqui a pouco a gente vai estar entrevistando o presidente da Câmara e a gente vai abordar esse assunto aí, viu, Elenildo? Um abraço para você.
Tá bom, valeu, Marinho. Valeu. Obrigado aí por
beleza.
Essa questão do transporte coletivo tem que ser resolvida.
Com certeza. Chega de empurrar com a barriga. Olha, Marinho Santos, tem uma matéria no nosso site muito interessante, né? Um jovem, ele foi preso indevidamente por 6 meses, foi solto pela justiça. Né, a atuação da 4ª Defensoria Pública Especializada Criminal, esse jovem que estava detido há mais de 6 meses sem qualquer notificação à justiça, foi solto, desaparecido há 5 meses. A família soube da detenção ocorrida aqui em Ilhéus através de uma ligação telefônica. Com o processo era originário lá do estado de Goiás, né? Os familiares então buscaram atendimento na delegacia de polícia e no último dia 31 de maio a defensoria obteve a decisão judicial garantindo a libertação. Está no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
Aí pega um bom advogado. Eu falei, é bom advogado.
Bom,
advogado bom para resolver a problemática. Aí o cara vai ser indenizado.
Com certeza.
Pelo estado.
E o Uruçuca tá chamando a gente. Vamos lá pra terra do nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia. Quais são as informações de hoje?
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Você ligado na metralhadora da informação, na 102,9. Valeu pelo carinho de sempre, né? Uruçuca, triste. Infelizmente, mais uma pessoa, né, que nos deixa vítima da Covid-19, como era carinhosamente conhecido aí por Ney. Lutou por sua vida, mas infelizmente veio a óbito na noite de ontem. E que Deus possa estar confortando a esposa, os irmãos, todos os familiares aí nesse momento tão difícil, né? Mais um para conta aqui do município de Uruçuca. O óbito, né? Então fica aí nossos sentimentos do programa Tropa de Elite, todos nós locutores, para os familiares aí de Ney, tá bom? Agora vamos falar de Serra Grande, uma coisa boa que tá acontecendo, boa no sentido que tá acontecendo, mas vem acontecendo muitas coisas ruins de 2019 para cá, né? Bazar e negócio. Desde 2019, diversos empreendedores de Serra Grande sentem as consequências inesperadas do derramamento de óleo nas praias. E em 2020, por conta da pandemia, muitos sofreram baixas econômicas. Diante destas adversidades, a microempreendedora da Manu Modas, Manuela Souza Ribeiro, que mora na vila há 7 anos, junto com Mara Campos das Mães Solidárias, montaram campanha com empreendimentos locais. A proposta é atrair cliente para o comércio e, ao mesmo tempo, ajudar famílias em vulnerabilidade da comunidade de Serra Grande. O Bazar Solidário e de Negócios acontece neste sábado, dia 12 de junho, das 8 ao meio-dia, na Praça Pedro Gomes, e os interessados levam alimentos não perecíveis e, em troca, adquirem produtos do comércio local. Abre aspas. Os alimentos aceitos são feijão, arroz, café, açúcar, leite, biscoito, óleo e macarrão. Fecha aspas, mencionou Manu. Os serviços disponíveis no bazar são novos e de diversas áreas. Abre aspas. São desde roupas, calçados, perfumaria, artesanatos, acessórios, design de sobrancelhas, escova e hidratação de cabelo, aulas de atividades esportivas, a bem-estar. Todos eles são ofertados por comerciantes e empreendedores de Serra Grande, fecha aspas. A proposta conta com o apoio de comerciantes, artesãs, costureiras, lojas de moda, acessórios e salões de beleza. Sempre esteve atenta aí a Manu, às demandas e necessidades da comunidade e busca sempre formas de fortalecer e contribuir com o processo de desenvolvimento do comércio local. Então vai aqui hoje os parabéns para Manu e toda a equipe envolvida aí, né, para fazer essa ação solidária, o pessoal das Mães Solidárias também, que gesto bonito, né, desde 2019 esse sofrimento, e elas estão fazendo essa ação muito bacana. Então vá prestigiar neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Feira de Serra Grande, na Pedro Gomes, tá bom? Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Beleza, Matheus, um abraço para você. Parabéns aí à comunidade de Serra Grande, né? Iniciativa e a solidariedade, com certeza, palavra forte, bastante usada nesses últimos, né, meses aí de pandemia. Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, entrevista, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes. Entrevista bastante aguardada aqui no nosso programa. Na volta, no Destaque, Marinho Santos.
Corpo encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira, na Vila Nazaré. 5 tirombaços e 5 tiros na cabeça.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
na hora! 7:12 na Bahia. Tem um carrancudo, chuva caindo. Rodovia Ilhéus e Itabuna, Marinho Santos.
Você lembra de quem?
Tem um carrancudo?
Quando não, fala... quando chuva tá caindo.
É o candango do Ipê, que ele falava chuva do cacau,
pai!
Saudoso candango do Ipê. A gente não pode esquecer dessas figuras, né?
Que passaram nas nossas vidas.
O padre Zé Tiro Seco, Marinho Santos. Nossa,
o Altamiro Viana.
Zé Tiro Seco. O padre Zé, cada vez melhor, cada vez melhor.
Grandes radialistas que nós já perdemos, né, Escarpita?
Verdade.
O Elival Vieira, o
meus
Saldanha.
Meus amigos de Ilhéus, da Bahia e do Brasil.
Nelson Caverna.
Muita gente bacana.
Comecei no rádio com ele.
Que bacana, viu, Marinho Santos? Olha, daqui a pouquinho, já presente nos estúdios da Gabriela FM, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, daqui a pouquinho, numa entrevista, né, a cidade de Ilhéus, com certeza, para ouvir a metralhadora da informação, e essa entrevista bastante esperada aí, o presidente vai poder fazer uma avaliação, né, desses já 6 meses de gestão à frente do Poder Legislativo da cidade de Ilhéus, e aí vai ser um bate-papo muito bacana no programa Tropa de Elite. Olha, roteiros turísticos de Ilhéus são apresentados em aula durante curso de capacitação para guias, viu, muito bacana. Está sendo investido na capacitação dos guias de turismo no município de Ilhéus, a capacitação em turismo, educação, patrimonial e museus, realizado pela Agência para o Desenvolvimento Regional, através de uma parceria aí com a Secretaria de Cultura e Turismo. O treinamento, que vai até o dia 21 de junho, contou essa semana aí com aula presencial, na última segunda-feira, onde os cursistas apresentaram roteiros construídos com os roteiros da capitania, né, do Cacau, Rios, dos Jesuítas, Índios, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19. Eu tenho muita esperança, Marinho Santos, com essa questão da agência Ilhéus 500 anos, da gente ser a grande chave para abrir, né, a pujança e a gente poder fazer, como aconteceu em Porto Seguro nos 500 anos do Brasil. O projeto é semelhante, né?
E eu estava lá.
Você estava lá. O projeto teve uma participação muito importante aí, de várias pessoas ligadas, e a gente aguarda aí com muita expectativa esse projeto de Ilhéus 500 anos. Agora, ontem um corpo apareceu boiando nas águas.
As águas do Rio Cachoeira, ali próximo à ponte Vila Nazaré, aqui em Ilhéus. As circunstâncias da morte serão investigadas pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O corpo ainda, no momento, estava sem identificação. Posteriormente, o pai da vítima levou a documentação, foi encontrado por populares tarde de ontem, quando boiava, né? A vítima estava trajando calça aparentemente de cor marrom, camisa azul claro e descalço. O corpo de bombeiros, ou seja, o departamento de polícia técnica, também foram acionados para a retirada do corpo do rio, bem como foi encaminhado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, onde foi realizada a necrópsia. A vítima, eu tenho dois nomes aqui meio confusos, essa informação chegou, o Valdese ou Valdez, Valdese ou Valdez Santos Novaes. Inclusive, a informação também que 5 tiros alojados na cabeça, o cara atirou e matou matando, né, o Valdez ou o Valdese Santos Novaes, ali em Vila Nazaré, ali próximo à entrada do bairro Teotônio Vilela, nas águas do Rio Cachoeira. Mandando um abraço ao Betinho, meu padrinho, irmão do hermano do Cebolinha, o Betinho, ali da rua Gilberto Levita, Casco da Cuia, e torcedor do Flamengo. E o Zé Mascate, alô Zé Mascate, aquele abraço pra você. O cantor Itaçuci, a esposa Edite e o netinho, meu amigo Bento. Alô Bento! Olha, o Gustavo Vidro Elétrico também está na sintonia do Tropa de Elite. A Kelly, esposa do Gustavo, Sofia Gabriele e o Arthur. Alô, Sofia Gabriele, são os filhos. E o Solano Motoboy também está na escuta. Tropa de Elite.
Todo mundo ligado com a gente.
Pau que dá em Chico, dá em Francisco.
7:17, agora vamos no zap rapidinho, daqui a pouquinho entrevista, hein? Já ao vivo na Gabriela FM, presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
No nosso Zap Zap, bom dia, Scarpita. Sabe dizer se as pessoas acima de 50 anos podem ser vacinadas hoje ainda? Bom dia, um abração. Olha, Vitória, hoje procurar aí os CRAs, né? Você, como está na Avenida Esperança, procurar o CRAs mais próximo aí. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Luciano, de Uruçuca, rapaz. Manda um abraço pra gente. Antônio Melo, de Vila Cachoeira, também ligado com a gente. Dinha, de Uruçuca, bom dia. Bom dia, Dinha. Espirro da Barra também dando bom dia pra gente. A Josa lá no Jardim Primavera em Itabuna, junto com a Ana Paula. Olha, Scarpita e Marinho Santos, eu não quero me identificar. Ontem fui levar minha sogra para tomar vacina no drive-thru da Avenida Soares Lopes. Ficamos quase 3 horas na fila. Por volta das 13 horas, né, fomos informados que tinha acabado a vacina. Chama a atenção aí do secretário, porque essas vacinas estão acabando rápido assim. Secretário Geraldo, por que, Geraldo? Olha, Marinho Santos Escarpita, manda abração aí pra turma 10 aqui do Coco, rapaz, né? Vendendo aí, deixando, né, a turma 10 aí do 404, lá na Sol e Mar, é isso? Um abração pra todos aí. Olha, bom dia, meninos, moro aqui na Lagoa Encantada e não quero me identificar. Vejam só que situação, ônibus, em plena pandemia, ônibus lotado. Olha, bom dia, tropa de elite, aqui é Dene Pescador da Vila Badu, em Serra Grande. Manda abração aí pra seu Zé, dona Nide e todos da Vila Gavião, em Serra Grande. Maluquinho de Guararema, aquele abraço pra você, maluquinho. Maluquinho tá pedindo alô aí pra Joel da Contígio, tá de férias, rapaz, a esposa dele, a dona Gil, aqui em Ilhéus, né, um grande abraço. Maluquinho, um abraço pra você. Cipa lá de Joerana, também ligado com a gente, um abração. Marinho Santos Escarpita, o povo do Banco do Pedro tá pedindo socorro. É um dia, tem energia 3-4, não, viu? A vizinha teve que jogar carne fora. Alô, Coelba, falta de energia, como é que pode? Um dia tem, 3 dias não. A Coelba, imagina só, a Coelba tem que saber, né, cuidar bem dos seus clientes, prestadora de serviço, e tem agência que regula isso aí, Marinho Santos. Algo precisa ser feito. Tropa de elite, cadê os ônibus voltando normal? É, comissão não deu em nada. Tropa de elite, bom dia, fico indignado com isso. A gente está na linha de frente no mercado, podemos ter preferência de ser vacinado desde que começou essa doença, nunca se fechou nisso. Pessoal que trabalha de mercado, rapaz. Ricardo do São José, Scarpita, Marinho Santos, manda um alôzão pra mim, viu? Tá todo mundo ligado em vocês. Jair de Itabuna, nosso querido JVC, um abraço. Bom dia, tropa de elite. Adailton tá pedindo aqui, ó. Pede ao vereador Jefferson Moraes pra dar uma fiscalizada nos bancos de Ilhéus. As pessoas estão ficando no meio da rua, exposta a sol e chuva. Adailton, vereador, já ouviu atento aqui seu recado.
Ninguém respeita a lei Loyola.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar. Olha só, a estrada de Sapucaeira que está ruim, a de Castelo Novo também, viu? O prefeito só manda concretar quando ele está perto de fazer campanha eleitoral. Ai, Marinho Santos Escarpita, manda alusão para a equipe 29 do Mambape. Galera ouvindo a gente aí. Bom, vamos então logo para Itabuna, que logo depois tem entrevista. Jefferson Moraes ao vivo aqui no Tropa de Elite, trazendo muitas informações, fazendo um balanço, né, e da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Tem muita coisa boa para a gente conversar aqui no programa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
E trazendo as informações de Itabuna, a gente convoca ele, Manuel Messias. Bom dia, Manuel Messias, o homem da banda, bonde, da chefia. Aquele abraço para você, Manuel. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as notícias aqui da nossa cidade de Itabuna. Ontem, jornalistas de diversos veículos ficaram contentes porque hoje começa a vacinação para a categoria. A imunização vai começar para os jornalistas às 8h30 na rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde, no CESP. Para tomar a primeira dose, o profissional precisa apresentar uma declaração comprovando que trabalha em coberturas externas ou ambientes fechados como estúdios, ilha de edição e sala de redação. A categoria faz parte dos grupos prioritários e a dose será aplicada em quem tiver acima de 40 anos. Portanto, a boa notícia, Itabuna começa a vacinar hoje jornalistas. Meus amigos, vamos agora partir para o setor policial, onde nós temos muitas informações. Dupla de moto assalta mulher aqui no bairro de Fátima. Os criminosos continuam agindo aqui em Itabuna e mais uma mulher acabou sendo assaltada. O crime ocorreu no bairro de Fátima. A vítima caminhava por uma rua nesta terça-feira ontem quando foi abordada por uma dupla de moto. Eles mostraram as armas e anunciaram o assalto. Sem reação, a vítima acabou entregando os pertences. Os bandidos levaram o celular e a bolsa, fugindo em seguida, tomando rumo ignorado. Dupla toca o terror e faz arrastão em padaria também no Fátima. Os assaltantes roubaram mais uma padaria aqui na cidade, sendo que até um arrastão nos clientes foi cometido. A dupla de bandidos entrou no estabelecimento que fica no bairro de Fátima, sacaram as armas e anunciaram o roubo. De imediato, eles foram no caixa, pegaram cerca de R$850, depois foram até os clientes que estavam na fila e levaram alguns celulares e dinheiro. Para completar, meus amigos, aí o absurdo, os larápios levaram até uma sacola com alguns pães. Após o roubo, fugiram sentindo bairro Califórnia. Vale lembrar que é a segunda padaria assaltada em menos de 3 dias. No sábado, outro bandido em posse de um revólver calibre 38 adentrou em uma padaria do bairro Mangabinha, roubou o dinheiro do caixa, inclusive também um celular de uma cliente. Romo e Cetran localizam carro clonado. A guarnição do Romo fazia patrulhamento preventivo nas imediações do bairro Pedro Jerônimo, quando de repente avistou um automóvel Fiat Palio branco estacionado em local proibido e em área de risco. De imediato, os agentes fizeram um retorno e decidiram fazer uma consulta detalhada da placa no sistema para averiguar se havia alguma restrição do carro. Foi então que surgiu a surpresa: a placa pertencia a outro veículo. No intuito de fazer a abordagem mais detalhada do carro, a guarnição solicitou o apoio dos agentes da Secretaria de Trânsito aqui de Itabuna. Dupla armada rouba moto. A malandragem continua agindo e mais uma moto foi tomada de assalto. Desta vez, o roubo foi no bairro Alto Maron. A vítima chegava em casa quando dois marginais o abordaram. Eles sacaram pistolas e deram voz de assalto. O motociclista obedeceu às ordens e entregou a chave da moto Honda Biz. Em seguida, os malandros fugiram sentido Avenida Ilhéus. Ex dá várias facadas na mulher no Pedro Jerônimo. A violência contra a mulher continua também aqui em Itabuna e ontem mais uma tentativa de feminicídio. Um indivíduo perseguiu e saqueou a ex-companheira por várias vezes. O ato violento ocorreu no bairro Pedro Jerônimo. Uma equipe do SAMU 192 socorreu a vítima ao hospital de base. Lá, ela foi identificada como Norma Lúcia. O indivíduo está sendo procurado pela polícia. E jovem leva pauladas aqui na cidade. Cidade morre no base, hein? Ontem, Itabuna registrou a primeira execução no mês de junho. A vítima foi um jovem identificado como Frank Nascimento, de 23 anos de idade. Frank foi atingido com pauladas em várias partes do corpo, inclusive nas costas. O jovem chegou a ser socorrido pela unidade do SAMU 192 ao hospital de base, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer nesta terça-feira ontem. Não foi informado no hospital em qual bairro aconteceu o fato. É bom lembrar que este ano 2021, Itabuna registra 38 mortes violentas. Falamos em nome de Evatio, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo. Você encontra Evatio nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Amanhã você volta trazendo mais informações da nossa querida Itabuna, é o giro regional que acontece aqui no Tropa de Elite. Vamos para o rápido intervalo, logo na sequência tem entrevista ao presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, já ao vivo nos estúdios da Gabriela, e você pode acompanhar também na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. 7h27 na Bahia, sai daí não.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá todo mundo ligado? 102.9, a sua Gabriela FM até as 9, já sabe, tá rolando.
Tropa de Elite.
7h36, a partir de agora é hora de entrevista, né, Marinho Santos?
É entrevista seguida de sabatina.
Vamos dar boas-vindas aí ao presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, em nome do diretor-geral da Rádio Gabriela FM, nosso querido Valderico Júnior. Seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite na Gabriela.
Bom dia a todos. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Júnior Reis. Obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui na Gabriela FM, falando para toda a região, né? Falando para Ilhéus. Estamos aqui agora e é muito gratificante ser convidado por vocês no programa Líder de Audiência. E estamos aqui para contribuir o que for necessário.
Presidente Jefferson Moraes, nos últimos dias a gente tem acompanhado as notícias nos sites, blogs, nas redes sociais. Uma luz amarela que talvez foi acesa na relação entre executivo e legislativo. Você é do mesmo partido do prefeito Mário Alexandre. Esteve com o Mário Alexandre desde o início, né? Em 2016, pediu voto. E o ano passado também, mais uma vez, ao lado de Mário Alexandre. Está tendo algum problema na relação entre vocês dois de forma política?
Robertinho, é necessário primeiro explicar que essa luz amarela, ela não foi acesa do legislativo. Até porque o prefeito fez a reunião ontem com 14 ou 16 vereadores, né?
Agora você no partido do prefeito, presidente da Câmara, não estava. Eu vi a foto, você não estava. Eu vi, inclusive, o vereador que se diz ser da oposição, o vereador Tandik, estava na foto.
Então, aí é justamente o que eu estou falando. A luz amarela não é do legislativo. A luz amarela foi acesa por Jefferson, né? O Jefferson Moraes, pelo vereador Jefferson Moraes. A gente precisa explicar isso. Porque às vezes as pessoas estão entendendo o sinal errado, né? Eu sou grato ao prefeito Mário Alexandre por ser presidente da Câmara. Todos sabem que o prefeito Mário Alexandre me ajudou a ser presidente da Câmara. Mas, então, é diferente as coisas. A luz amarela, ela foi acesa por Jefferson, né? Pelo político Jefferson. A gente não pode... Às vezes estão entendendo errado. Então, às vezes, vem o grupo de ódio, né? Fake news, nota pública, uma articulação contra, né, o legislativo.
Essa reunião de ontem, o vereador Jefferson Moraes foi convidado?
Não, eu não fui convidado, eu não sabia dessa reunião. E a reunião foi quase uma hora antes da sessão. E fiquei um pouco surpreso, né? Porque foi divulgada como uma reunião de vereadores diretamente ligado ao prefeito, da base do prefeito. E não fui convidado, não sabia, não sei qual foi o motivo dessa reunião. E justamente isso, quer dizer, faz uma reunião como essa e o Jefferson, que é do PSD, Jefferson, que é aliado do prefeito, né? Pedir voto para Mário Alexandre na primeira eleição, pedir voto para Mário Alexandre na segunda eleição, pedir voto para a deputada Ângela, pedir voto para o deputado Paulo Magalhães, deputado federal do prefeito, e fui presidente, apoiado pelo prefeito, e não participei dessa reunião. Então fica claro aí que a luz amarela realmente é entre Jefferson e o grupo, né? O grupo que eu pertenço. Eu não queria colocar o poder legislativo nesse meio. Porque o Poder Legislativo, Robertinho, ele é independente, Marinho. Eu não posso nunca usar o Poder Legislativo, né, com um problema político pessoal. A gente precisa mostrar à nossa população essa capacidade de entender a responsabilidade do Poder Legislativo dentro, né, do sistema político da cidade, das melhorias que nossa população precisa. E a gente estamos conduzindo essa Câmara desse jeito. Por exemplo... Não tenho problema com nenhum vereador, nenhum. Os 21 vereadores é uma relação muito respeitosa. É uma relação que eu procuro sempre respeitar o mandato de cada vereador, seja de que partido for, Marinho, seja de que lado for, seja de que pensamento político, a gente tem essa forma de respeitar o mandato, essa forma de fortalecer o mandato de cada vereador que ali esteja. E isso são minhas condutas. Eu não vou usar a presidência da Câmara, eu não vou usar o poder legislativo para ir de encontro interesses do executivo que sejam positivos para a população. Eu preciso ter, né, esse amadurecimento de saber que tudo passa, cargo passa, mandato passa, mas o que não passa são os interesses do povo, são a dignidade e a qualidade de vida da população de Ilhéus.
Ô, presidente, você falou que está bem com todos os vereadores. Os vereadores tiveram uma pancada durante seu mandato como presidente, receberam uma porrada, ou seja, redução dos salários. Você acha que todos os vereadores estão bem por conta dessa redução, 20%?
Foi necessário fazer esse reajuste para a questão das contas?
Marinho, é uma pergunta importante, porque a gente precisa esclarecer isso para todos. Fazer uma gestão, administrar uma Câmara, não é fácil. E veja você que essa gestão, Robertinho, comparando com a gestão passada, nós estamos com um déficit de 2 milhões e meio aproximadamente. Resumindo, o ano passado tinha 2 milhões e meio no caixa a mais que esse ano. Então imagine, já foi difícil fazer uma gestão com 2 milhões e meio o ano passado. Você sabe que em novembro e dezembro já não tinha dinheiro nenhum no caixa, já não conseguiu pagar ticket em novembro, já não conseguiu pagar ticket em dezembro, já não conseguiu pagar um terço de férias, com 2 milhões e meio a mais. Esse ano nós estamos com 2 milhões e meio a menos. Aí você me pergunta, como, Jefferson? 2 milhões...
Muito bem lembrado, ainda tem a questão do ticket, né, Escarpino?
É isso que eu estou te falando. Você tinha 2 milhões e meio a mais e não conseguiu pagar ticket o ano todo. Nós estamos com 2 milhões e meio a menos. Vou lhe dizer, diretamente, nós tivemos uma diminuição na receita de 700 mil anual. Diretamente. O lockdown do ano passado, aquele lockdown que fica todo mundo em casa, as receitas diminuíram e o nosso impacto no duodécimo foi de aproximadamente 700 mil a menos. E nós temos dois vereadores a mais.
Mais, aumentou.
São dois vereadores, 30 assessores, que dá um custo anual de 1 milhão e 300 a 1 milhão e 400 mil, mais ou menos, que somado com 700 mil, você tem um déficit de 2 milhões e meio.
E qual a mágica para poder conduzir a Câmara hoje?
Aí,
sem dinheiro.
É justamente.
Não está dando.
Então você não faz uma gestão só falando da dificuldade. Você precisa planejar, arrumar e fazer a gestão. Nós temos uma margem de pagamento de salário permitida por lei, que desse dinheiro que vai para a Câmara, nós só podemos gastar 70%. 70% é o que você pode gastar com salário, certo? Com essa redução, se a gente não busca uma solução, nós estamos gastando quase 85%. Aí já é cassação, improbidade administrativa, prisão, devolução e tudo. Então, o que fazer para chegarmos aos 70%, já que nós estamos com 2 milhões e meio a menos? Reduzir o salário só dos servidores? Será que seria justo colocar esse encargo só para os servidores? Então, nós, vereadores, decidimos que para chegarmos aos 70%, nós teríamos que reduzir todos os salários da Câmara em 19%. Quando nós fomos obrigado a reduzir 19% para ficar nos 70%. E nós estamos no limite, nós estamos em 70%. Então, essa decisão em fevereiro foi para que nós pudéssemos chegar em dezembro na margem de 70%. Então, ninguém reduziu o salário porque realmente estava reduzindo o salário em uma decisão do presidente da Câmara. A redução foi uma adequação à lei. Porque na hora que nós puxamos para 19, anualmente, nós ficamos nos 70%.
Que é o limite.
Que é o limite. Eu não posso gastar mais que isso. Então não foi uma redução que o presidente impôs. Foi uma redução que a lei impôs e que por uma decisão da Câmara, esse 19% foi um valor de todos. Todos que estão lá tiveram essa redução para que possamos, em dezembro, prestar conta que só gastamos 70% com salário.
Agora vamos a uma notícia boa para os servidores, para os comissionados. Quando pretende, se tem previsão de liberar os tickets do pessoal?
E aí eu vou te falar. E aí nós tivemos essa decisão logo em fevereiro, né? Nós fizemos uma administração nesses 6 meses preocupado com isso. Por quê? Porque não adianta você reclamar, você falar dificuldade e não procurar uma solução. Então, o que acontece? Nós fizemos uma gestão de 6 meses muito, com muito cuidado, com pouquíssimos gastos. Por quê? Porque a partir de agora, no segundo semestre, com a economia que fizemos, a gente vai poder voltar a uma realidade mais confortável para a Câmara. Então, se você abrir a conta da Câmara hoje, você tem um saldo positivo. Por quê? Porque foi feita uma gestão com maior cuidado. Então, agora, a partir de julho, a gente garante o pagamento do ticket até dezembro. E vou lhe dizer uma coisa, é um contrato de 190 mil aproximadamente mensal. Porque quando você paga R$500 a cada servidor, e que o servidor merece, porque o servidor já está acostumado a receber essa gratificação, você tem uma obrigação contratual de 190 mil mês. Significa o quê? Que a economia que nós fizemos, nós vamos poder agora, nesses 6 meses, voltar a pagar o ticket, porque nós vamos ter dinheiro. Nós vamos ter dinheiro para pagar o ticket, nós vamos ter dinheiro para pagar o 13º, nós vamos ter dinheiro para pagar 1/3 de férias. Mas, Jefferson, você vai conseguir pagar tudo agora? Vou. Por quê? Porque em 6 meses nós planejamos, né, um segundo semestre com possibilidades reais de pagamento. Então você veja que a pressão foi grande, você veja que realmente as pessoas precisavam do ticket, precisavam de outros contratos, mas nós tivemos que fazer a administração planejada. Porque você veja que a gente, com 2 milhões e meio a menos, vamos passar para uma realidade agora, como se tivéssemos realmente um valor suficiente para pagar as coisas. Mas por quê? Porque economizamos no primeiro semestre.
Essa economia foi viável.
Importante,
né?
Viável.
Importante. Qual seria o contrário? Ter gastado o dinheiro todo. Chegava agora em junho, olhava para dezembro e dizia, não tem um real no caixa. Aí o desespero ia ser maior, porque você não ia ter uma perspectiva de planejamento.
Presidente Jefferson Moraes, a Câmara aprovou a reforma administrativa, o governo encaminhou e foi devolvida. Já retornou à Câmara, o impasse continua?
A reforma administrativa, ela foi aprovada mais ou menos dia 28 do mês passado. Ela foi de abril. Ela foi aprovada. Só que o Executivo teria que ter mandado, junto com a reforma administrativa, uma lei, né, complementar orçamentária para que a administração pudesse distribuir, né, dentro do orçamento do município, os pagamentos desse novo organograma administrativo. Porque a lei orçamentária não previa as novas secretarias, os novos cargos. Só que o Executivo mandou só a reforma administrativa e não mandou a lei orçamentária. Beleza? Então, resultado, teve aquela confusão toda. Nós aprovamos a reforma, mas o prefeito ficou com a reforma na mão, sem poder publicar, porque ele não tinha dinheiro para pagar os salários. Um mês depois, mandam as duas leis orçamentárias para que pudesse ser aprovada na Câmara e o prefeito pudesse publicar a reforma, um mês depois. Então veja que o governo não tinha tanta pressa, porque um mês depois foi que ele foi mandar a lei orçamentária, que poderia ter mandado junto. Beleza. Chega a lei orçamentária. Eu recebi a lei orçamentária e, como presidente da Câmara, eu fui estudar a lei orçamentária e fui para Salvador. Fui para Salvador em uma segunda-feira, sessão terça, né? Voltaria na quarta. Mas aí o Executivo, ele foi todo para cima da Câmara, querendo que essa lei orçamentária fosse distribuída pela competência na terça. Eu estava com um projeto na mão em Salvador na terça-feira. Eu estava estudando o projeto. Então não tinha nada de perseguição ao governo, não tinha nada de estar segurando o projeto, não tinha nada disso. Simplesmente eu estava estudando a lei, uma lei que chegou na Câmara, depois de 30 dias, pô. No dia que chegou tem que ser distribuído, não pode ser na quarta, tem que ser na terça. Eu, como presidente, não posso dar uma olhada na lei. Mas aí todo mundo foi para cima do presidente em exercício, que era Fabrício Nascimento, tiraram uma cópia da lei e queriam que a lei fosse colocada na presidência por cópia. O vice-presidente não podia fazer isso, porque o projeto de lei, ele é infugível. Apesar de todo mundo saber que ali é uma cópia, o projeto oficial estava com o presidente. O vice-presidente não pode botar, igual um processo que está com o juiz, processo está na mão do juiz e o advogado vai dizer que está com ele? O projeto estava comigo, eu estava estudando o projeto. O presidente Fabrício não tinha como botar um projeto que não estava com ele. Mas bota a cópia, está aqui a cópia. Mas não funciona desse jeito.
Tem que ser o original.
Tem que ser o projeto. Não tem como ele fazer aquilo. Ficou desesperado na pressão. Ele se consultou. Não, não posso estar com o Gerson. E aí isso foi entendido como se o legislativo estaria dificultando o trabalho. Nada disso. Eu estudei o projeto. Quando eu estudei o projeto e voltei na quarta-feira, eu visualizei que aquele projeto estava equivocado tecnicamente. Olha só, coisas que ninguém sabe. Eu visualizei que aquele projeto ele não poderia seguir na Câmara da forma que estava. Aí você me pergunta por que, Jefferson?
Por quê?
Porque estava colocando emendas orçamentárias impositivas dos vereadores, que foram emendas do mandato passado, eles estavam anulando e colocando essa verba para jogar na reforma. E a lei proíbe mexer nessas emendas. A lei diz, ó, emendas parlamentares não podem ser modificadas. Quando eu vi isso, inclusive a emenda minha tinha sido anulada. Uma emenda do Fabrício, uma emenda de Carqueja, aquelas emendas positivas foram todas anuladas para pegar aquela provisão orçamentária e jogar para a reforma. E essas emendas não podem ser anuladas por lei, sob crime até de responsabilidade que pode prejudicar o prefeito. E eu fiquei preocupado porque aquilo ali poderia causar um dano ao prefeito Mário Alexandre. Eu, Gerson, visualizei isso. Aí você diz, provem sua conduta. Quando eu cheguei na Câmara, antes da sessão, eu chamei todos os vereadores para uma sala. Todos! Inclusive o líder do governo e todos os vereadores. E falei, ó, eu analisei o projeto. Foram anuladas as emendas parlamentares. Elas não podem ser anuladas, sob até de crime de responsabilidade do prefeito. Deve ter sido um equívoco. Vamos só combinar um negócio. Eu vou devolver esse projeto. O executivo modifica e devolve para a gente. Tramita normal. Os vereadores todos. Não teve um vereador, inclusive o líder do governo, que dissesse assim, não, Gerson, não faça isso não. Tramita o projeto mesmo. Todos concordaram porque viram realmente. Tranquilo, combinado, está combinado desse jeito. Voltamos para a sessão. Tudo combinado. Aí eu fui surpreendido quando eu recebi na sessão o líder do governo dizendo que eu estava errado. Eu estava errado, que eu estava dando um trâmite diferente, que o projeto tinha que rodar. Na hora que eu olhei, eu falei, tá lá, tá ao vivo. Eu falei, mas vereador, a gente combinou aqui agora que ia devolver, que ia, não ia ter problema. Mas ele já tinha recebido informação para vir para cima.
É complicado.
E aí o que acontece? Eu falei, mas peraí. Aí depois disso, causou toda essa loucura. Foram botar fake news dizendo que a minha decisão ia atrapalhar o Covid. Como que uma decisão devolvendo um projeto orçamentário de reforma, que não existe reforma da saúde, não existe previsão orçamentária nessa modificação para a saúde, iria prejudicar a Covid? Ou seja, fake news. Fake news, nós tivemos que responder isso. Depois nota pública dos partidos dizendo que a minha decisão e tal. Comitê de ódio jogando para cima. Como é que pode a nota pública do PSD assinando se eu sou do PSD? Se o vereador Carqueja é do PSD? Como é que a nota pública assinando se o presidente que não aceitou tramitar a cópia também é do PSB? Aí veja que a nota pública não reflete a realidade do que aconteceu. Mas mandaram a nota pública. Foram para cima de Jefferson com vontade, com ódio. Como se aquilo ali fosse afetar a minha decisão. Mas uma decisão técnica, uma decisão para proteger o governo. E vou lhe responder. O governo devolveu o projeto ontem e nós tramitamos. Teve algum problema ontem? Alguém falou alguma coisa ontem? Então o que acontece? Não precisava nada.
As correções foram feitas e tramitou.
Eu não sei se as correções foram feitas, mas foi devolvido o projeto. Como eu já tinha analisado e tinha dado a minha decisão, o projeto voltou e vai para as comissões de justiça. Aí cabe agora as comissões de justiça analisar tecnicamente e dar o trâmite normal do projeto. Então o que acontece? Então não existe, na verdade, como eu disse, nada do legislativo contra as posições do governo. Tudo que for positivo para a Câmara, tudo que for positivo para Ilhéus, na verdade, vai tramitar corretamente. Então a gente não está na Câmara para disputar com o executivo quem tem mais poder, interferência, quem mais, se vereador está apoiando, se tem força política com o vereador do lado. Não existe isso. Eu sou presidente de todos os vereadores. Eu sou o presidente do poder legislativo. Eu sou o presidente de um poder da nossa cidade. Eu não preciso ser um presidente bom ou ruim. Eu preciso ser um presidente justo. E serei presidente justo de todos, como sou presidente justo de Augustão, como sou presidente justo de Enilda, como sou um presidente justo de Cláudio Magalhães e como sou um presidente justo de todos os vereadores, sem escolher um e sem escolher outro.
E como o senhor avalia a atual Câmara, uma Câmara mesclada com vereadores experientes e outros de primeiro mandato? Como é que o senhor avalia isso? Ser presidente de uma Câmara desse jeito aí.
Robertinho, eu confesso para você que estou no meu segundo mandato e pense em uma Câmara altamente produtiva, uma Câmara que internamente a Câmara se desenvolve de uma forma brilhante e não seria realmente infeliz se dissesse aqui que nós estamos conduzindo uma das melhores câmaras da Bahia. E vou lhe dizer para você, todos os assuntos da cidade, de interesse do povo, está sendo discutido naquela câmara. O nosso papel nós estamos fazendo. E vou lhe dar um exemplo, Robertinho. Eu vi vocês falando aqui que é um problema gravíssimo que está acontecendo em Ilhéus, a questão dos transportes públicos. Isso é verdade. E nós já fizemos, esse semestre, uma audiência pública para discutir o assunto do transporte. Onde é que você viu uma Câmara fazer uma audiência pública para discutir um assunto de interesse de todos? E outra coisa, essa audiência pública, o nome já está dizendo, é pública. Nós ouvimos a população, nós ouvimos os representantes da empresa, nós ouvimos a associação, nós discutimos todos os problemas, nós discutimos a questão do transporte na pandemia, isso publicamente. Fizemos um relatório.
Essa audiência pública, até agora nada foi resolvido.
Mas olha só.
E o povo quer uma resposta.
Mas é o que eu vou lhe dizer. Nós concluímos o trabalho. E eu vou lhe dizer uma coisa. Esse trabalho foi presidido pelo vereador Augustão. E que fez uma presidência exemplar. Eu estava ao lado do vereador. Eu vi o vereador conduzir essa audiência pública de uma forma que eu fiquei realmente impressionado com a capacidade do vereador Augustão de discutir um assunto sem uma interferência direta nas palavras, nas decisões. No final, o presidente fez um relatório de todos os assuntos discutidos. Na hora que finaliza aí, Robertinho, a Câmara não pode fazer mais nada. O que é que a Câmara precisa agora? Entregar o relatório ao prefeito, o que o vereador não conseguiu ainda.
O que é que está pegando?
O vereador Augustão não conseguiu entregar o relatório ao prefeito. O vereador Augustão, ele quer pegar esse relatório, né, marcar uma reunião pública, porque a audiência foi pública, e dizer para a sociedade, nós fizemos audiência pública, os problemas estão todos escritos aqui.
A Câmara fez a sua parte, depende agora do Executivo.
O problema estão todos aqui, as possíveis soluções estão aqui nesse relatório. Eu queria entregar ao Executivo para que analisasse e fizesse o que for possível. O vereador Augustão não consegue fazer essa reunião. O vereador Augustão não consegue entregar esse relatório. Aí o que acontece? Não sei, blinda o prefeito, porque um vereador, que foi presidente de uma comissão de um assunto público, de um assunto tão importante, ele só quer entregar, gente. Toda sessão ele pede, por favor, marca uma reunião para me entregar um relatório. Então, eu queria dizer à população de Ilhéus que esse assunto foi discutido pela Câmara. A Câmara buscou chegar perto dos problemas.
E por que o presidente Gerbson Moraes não marca a reunião com o prefeito para receber o vereador Augustão para entregar o documento?
Eu tenho aproximadamente 50 dias que não falo com o prefeito. Eu tenho meu celular está aqui, eu posso lhe mostrar aqui. O último dia que eu tentei falar com o prefeito foi quando o governador esteve aqui e eu mandei uma mensagem para ele perguntando: prefeito, onde é que eu encontro você, o governador? Não tive resposta. Que dia foi que o governador esteve aqui?
O prefeito está recusando atender ou receber o vereador.
Eu só estou lhe dizendo.
Presidente da Câmara, Gerbson Moraes.
Se ele está.
Na inauguração da duplicação.
Da duplicação. Foi dia 6 de abril, né? 6 de maio. Então tem mais de 40 dias, nós estamos hoje já são quanto? Então, eu tentei falar com ele e não consegui. Quando foi à noite, o prefeito me retornou de uma ligação, o governador tinha ido embora. O prefeito já tinha viajado também. E quando eu vi a ligação foi no outro dia e depois disso aí...
Então a relação não está muito boa entre o prefeito e o presidente, é isso que o senhor está falando, presidente Jefferson Moraes?
Não, eu quero dizer aqui para todos que estão me ouvindo que a minha relação com o prefeito Mário Alexandre é uma relação de irmão, é uma relação de realmente muito próxima, de amizade, de carinho, de respeito. Eu não posso, de forma alguma, Marinho, provar nada mais para o prefeito. De lealdade, de gratidão, de companheirismo, de irmandade. Eu já falei isso para ele. Eu não tenho como fazer mais por você e mostrar todo esse carinho e essa relação que eu tenho com você. Eu já fiz o suficiente, que eu acho que você já deve enxergar. O tanto que eu gosto de você, o tanto que eu respeito, o tanto que eu admiro. Politicamente, eu estive ao lado do prefeito na primeira eleição. O prefeito estava em último na pesquisa e eu falei que ele ia ser prefeito. Fui ao lado dele, ganhei a eleição junto com ele. Você sabe, Robertinho, defendi o prefeito naquela Câmara nos dois primeiros anos, nos momentos mais difíceis da administração dele. Eu era o único vereador ali que não parava de defender o tempo todo. Pedi voto para a deputada Ângela perde a eleição, fiquei muito triste. O prefeito me chama para ser secretário dele no momento mais difícil. Eu aceitei ser secretário do prefeito, né? Ajudei o prefeito a dar a volta por cima na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ajudei a destravar a saída, destravar a Cidadela, destravar a Vesúvio Praia, cuidei de óleo junto com o prefeito, trabalhei 24 horas por dia dentro do governo dele. Quando eu saí em dezembro, peguei um plano sustentável de desenvolvimento, IPTU verde, proturismo, tudo feito por nós. Voltei para cá, o prefeito já estava lá em cima, pronto para ganhar a eleição novamente.
Presidente, nós estamos com horário já estourado.
Eu só queria perguntar uma
coisa. Eu vou perguntar só rapidinho, Scarpita. Ah. O senhor pretende disputar no futuro como político? O que é que o senhor pretende? Além de vereador, hoje presidente da Câmara, o senhor pretende ser deputado estadual ou prefeito de Ilhéus? É uma pergunta rápida, curta e objetiva.
Robertinho, eu...
Eu sou Marinho Santos. Você está me chamando de Robertinho o tempo todo.
Não, Robertinho e Marinho Santos. Na verdade, vocês dois, a gente olha para um e já vê o outro. É uma dupla de tanto sucesso. 14 anos juntos, e eu sou amigo de vocês durante esse tempo todo. Eu sou amigo antes, ó, eu sou amigo antes de Robertinho, antes de Marinho. Quando vocês se juntaram, eu me tornei amigo dos dois. E a gente viveu muitas coisas nessa trajetória aí. Vocês sabem, as viagens para São Paulo que vocês faziam, a rádio que vocês estavam, eu sempre estava lá de vocês. Eu fui comentarista seu. Consultor jurídico
dos seus programas.
O senhor quer ser prefeito, deputado, além de presidente da Câmara, quer ser o quê mesmo?
O meu futuro político, eu acredito que nós estamos preparados para qualquer um dos dois aí.
Deputado?
Nós estamos preparados para ser deputado, nós estamos preparados para ser prefeito, mas política a gente não se faz sozinho. Todas as vezes que na política a gente só enxerga o nosso interesse pessoal, dá erro. Eu faço parte de um grupo político que nós temos a liderança do prefeito Mário Alexandre. Nesse momento, o grupo já tem uma pré-candidata a deputado e eu não posso, com interesse pessoal, passar por cima disso tudo. Agora, a única coisa que a Luz Amarela disse foi o seguinte: Jefferson Moraes, ele é importante nesse projeto? Jefferson Moraes não é importante nesse projeto. Os sinais são dados porque... A continuidade em qualquer grupo político, você precisa estar se sentindo bem, você precisa estar sendo útil para esse grupo, você precisa estar sendo importante para esse grupo. Então, talvez toda essas coisas que estão acontecendo aí precisa realmente de uma conversa minha com o prefeito Mário Alexandre. Essa conversa ainda não foi tida, nós não conversamos, e o meu futuro político depende de todas essas circunstâncias aí. Mas o que você pode ter como resposta, Marinho, que estamos preparados para enfrentar qualquer batalha se a finalidade for a melhora da população de nossa cidade.
O senhor tem mais voto do que a primeira-dama?
A questão de votação é muito complexa. A gente precisa estar atento para tudo. E a minha força política, a minha votação expressiva como o vereador mais votado da cidade, ela traduz apenas um carinho e uma gratidão que eu tenho por todos aqui. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, falando com o povo, falando para a nossa cidade. Estarei sempre atento, estarei sempre à disposição e para manter a independência do Poder Legislativo e trabalhar dia e noite para o interesse da nossa população.
Muito obrigado, presidente Jefferson Moraes. Mais uma vez, recebo o carinho de toda a direção da Rádio Gabriela FM, em nome do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, Renatinho Bad Boy, nosso coordenador, inclusive pedindo desculpa ter invadido aqui um pouquinho o horário, mas a gente vai marcar mais bate-papo aí, interessante, viu? Sucesso!
Obrigado, eu queria dar um abraço para Júnior Reis, que é meu amigo pessoal também. A cidade toda sabe que durante muito tempo nós tivemos uma convivência muito próxima. Júnior sabe o respeito. Júnior era candidato por outro grupo político e nós tivemos um respeito durante toda aquela disputa. Até nos comunicávamos dizendo, ó, você tá lá, eu tô cá, mas em momento nenhum eu quero o seu mal, nem eu quero o seu. Faz parte da vida, não tá no mesmo lado em alguns momentos, mas o meu carinho, o meu abraço por você, Júnior. Fica com Deus.
Grande abraço. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Deus, vereador Jefferson Moraes. Nossa live já disponível daqui a pouquinho também o podcast. E amanhã a gente se encontra a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, 9 Mistura e Cabana Ribeiro. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Valeu, gente!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.